É então tempo de informação, é tempo de escutarmos o António Feliciano, para já com os destaques.
E foi uma segunda-feira marcada por um alerta na Sabaxeira. Uma idosa foi burlada por dois homens que se fizeram passar por funcionários da Junta. Ainda por tomar, Presidente da Câmara quer plenos poderes para nomear provedor do município. PSD e CDU falam em ditadura e perplexidade. PSP deteve um jovem de 17 anos que estava na posse de droga, ao que tudo indica, de haxixe.
Falamos agora do estado do tempo para esta terça-feira. Céu pouco nublado ou limpo, apresentando-se muito nublado no litoral até ao meio da manhã. Nubosidade esta que poderá persistir em alguns locais a norte do Cabo Raso. Vento fraco a moderado, soprando moderado, com rajadas na ordem dos 60 km/h no litoral e também nas terras altas, em especial a partir do início da tarde. Haverá ainda subida da temperatura máxima. Previstos estão 23 graus para o Porto, 24 para Leiria, 27 para Coimbra, 28 para a Guarda e Lisboa, 29 para Faro, 31 para Santarém, 32 para Tomar e 35 para Castelo Branco e Évora.
As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Uma senhora já idosa foi burlada por dois indivíduos na manhã desta segunda-feira na localidade de Serras, freguesia da Sabaxeira. Por aquilo que a Hertz apurou, os homens disseram que eram funcionários da Junta e que pretendiam trocar notas que iriam sair de circulação. Na sua boa-fé, a cidadã entregou o dinheiro que tinha consigo. Os sujeitos colocaram-se então em fuga. A Guarda Nacional Republicana foi chamada ao local. Está assim lançado o alerta em torno de mais uma presença de burlões na Sabaxeira, uma presença que acontece de quando em vez, e desta feita com resultados para os criminosos, apesar dos constantes avisos emitidos pela Junta de Freguesia.
Rádio Web, a primeira a informar.
Estalou a bronca na Câmara de Tomar, com PS e independentes de um lado, enquanto PSD e CDU ficam do outro. Esteve em causa uma proposta de alteração ao regulamento do Estatuto do Provedor do Munícipe, um cargo que não existe no Conselho, sendo que a sua criação nem sequer é obrigatória por lei. Ainda assim, muitas autarquias optaram por aceder a esta figura com o objetivo de poder, em tempo útil, criar um canal onde os cidadãos podem apresentar queixas ou resolver problemas que, de outra forma, podiam arrastar-se no tempo. Em Tomar, por sua vez, com o aproximar das eleições, já tinha ficado claro que a criação deste lugar ficaria reservada para o mandato que se avizinha, pelo que esta proposta da Presidente Anabela Freitas surpreendeu PSD e CDU. E as duas forças não gostaram, de tal forma que o Partido Social Democrata, pela voz do vereador João Tenreiro, classifica mesmo esta intenção como uma machadada na democracia.
A Assembleia Municipal deixa de ter o poder de ser ela, por proposta da Senhora Presidente, mas de ser ela, obviamente, a eleger o provedor do município. Eu fico admirado como é que, estando nós quase a entrar em período de gestão, nesta altura, já em final de mandato, então agora, à altura de qual é a necessidade agora de alterar o regulamento? Porque, Sra. Presidente, aqui a fundamentação que diz, no seu despacho, é o seguinte. No entanto, verifica-se que é necessário simplificar o regulamento. Nessa sequência, apresenta-se à reunião de Câmara propostas de alteração do regulamento do provedor para ser submetida à Assembleia. É necessário simplificar o quê? É que não basta dizer que é necessário, que se pode e que vamos simplificar. Temos que dizer simplificar o quê, Sr. Presidente? O que é que o regulamento atrás que tinha, que era tão complicado? Era aos dois terços? Era ter que ir à Assembleia? Então, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, a senhora está a tornar um documento que era o mais democrático possível e está a torná-lo o mais ditador possível, o mais presenciável. Portanto, porque a partir de agora a Assembleia é descartada, se isto passar na Assembleia, porque aqui hoje, obviamente que eu não adivinho a votação, mas se a Sra. Presidente apresentar aqui hoje, é porque estava a partir de que isto vai ser aprovado aqui em reunião de Câmara. Mas eu espero bem que os deputados municipais, quando lá chegarem, olhem bem para isto e digam, alto, esperem lá, os senhores estão aqui a querer tirar poderes, nós não vamos permitir. Espero bem, portanto, e assim acredito que possa acontecer. Sr. Presidente, este documento, Sr. Presidente, acho que, como dizia o outro, não havia necessidade. Em final de mandato, já estar a aprovar um regulamento destes é uma machadada tão grande na democracia representativa.
Já o vereador Bruno Graça, que até aparecer de coligação com o PS, confessou ter ficado perplexo e disse que esta proposta tem por base que Anabela Freitas nomeie quem bem entender, sem passar cavaco a ninguém.
A CDU também fica um bocado perplexa com a apresentação desta proposta e, naturalmente, votará contra ela. O único argumento que aqui está é verifica-se que é necessário simplificar o regulamento. Bem, tivemos 2 anos para aplicar um e ver e corrigi-lo e não o fizemos. Não vejo onde é que haja histórico para dizer que é necessário simplificar. Não há nenhuma experiência, havia um regulamento, não foi introduzido, não foi aplicado, não há experiência, não sei o que é que vai ser alterado. Porque o que vai aqui, de facto, ser alterado não tem nada de ser analisar o decorrer de uma experiência. Tem a ver, efetivamente, como já o João Terreiro disse, o Presidente de Câmara nomear diretamente, sem passar a cavaca a ninguém, nomeia. Aí não vai haver, com certeza, consenso nenhum, porque a menos que seja um Presidente muito bom senso, que não aplique o regulamento, quer dizer, que faça de um trabalho antes e depois então nomeia porque já teve o acordo de toda a gente para ser aquela pessoa, e depois é de facto outra coisa espantosa que é de aumentar de 2 para 4 senhas. Também não percebo, quer dizer, porque é que se aumenta de 2 para 4 senhas as compensações.
Convém referir que a proposta passou na Câmara, mas ainda terá que ser aprovada em Assembleia Municipal. E se confirmar essa aprovação, então a própria Assembleia perde esse poder no futuro. Já o provedor ainda vê o seu trabalho ser compensado com 4 senhas de presença mensais, no máximo, sendo que cada uma corresponde ao valor que é pago ao Presidente de uma Assembleia Municipal de Tomar por cada reunião em que participa, ou seja, na casa dos 100 euros. Anabela Freitas, Presidente da Autarquia Nabantina, também abordou este assunto e explicou que está na base da sua proposta, começando por esclarecer qual o papel do provedor.
O que é o provedor do município? Porque a proposta é minha, portanto, há de ser no meu entender. É alguém que está disponível para atender os municípios e para, junto dos serviços da Câmara, tentar resolver de forma mais rápida aquilo que são os seus problemas. Por exemplo, entendo que, existindo um provedor do município, situações como esta que ouvimos hoje aqui, no período antes da ordem do dia, que se arrastam há 20 anos, deixariam de existir. Os senhores vereadores falam de um conjunto de alterações. Não falaram de uma alteração que eu considero que foi o mote para trazer, neste momento, a proposta de alteração ao regulamento do provedor. O provedor do munícipe trabalha diretamente com quem? Com o órgão executivo. Portanto, faz sentido que seja o órgão executivo a nomeá-lo. E também a alteração que está aí, e esta que serve de mote, é o mandato do provedor do munícipe é igual ao mandato autárquico. E nós vamos iniciar um novo mandato autárquico, independentemente de quem ganhe, não é? E, portanto, fica, ou não, a Assembleia o dirá, fica disponível para o próximo executivo poder nomear um provedor do município. Porquê aumentar de 2 para 4? Mas esqueceram-se de referir que no anterior regulamento estava que era obrigatoriamente pago em senhas de presença. E neste não está. Pode ser pro bono ou aumentar para 4. Porquê? Porque se aumenta a periodicidade dos atendimentos. Porque aquilo que nós queremos é que faça durante mais dias, durante os 12 meses do ano, tirando o período de férias, é óbvio, não é? Os atendimentos aos munícipes.
Entramos em matéria criminal. A Polícia de Segurança Pública deteve um jovem com apenas 17 anos por estar na posse de um produto que as autoridades suspeitam ser AX, estupefaciente, que seria o equivalente a 166 doses individuais. Aconteceu em plena cidade de Tomar, sendo que as investigações vão agora tentar esclarecer se o agora detido se dedica ao tráfico de droga. O jovem está constituído arguído e será sujeito a julgamento em processo sumário. E um cidadão que supostamente não será português recusou ser identificado pela Polícia de Segurança Pública na sequência de uma ação de fiscalização que decorreu em Torres Novas. No esclarecimento enviado para a ERTS, o Comando Distrital da PSP diz que o cidadão em causa é supostamente maior de idade e que recusou determinantemente a identificar-se, tendo por isso ficado no quarto de detenção para ser presente a interrogatório no Tribunal de Torres Novas. Ainda na sequência das referidas operações de fiscalização, sublinha-se que foram observadas 136 viaturas de diferentes diferentes categorias. Efetuados 79 testes de álcool no sangue em relação a contraordenações, registro para uma por falta de utilização ou inexistência do dispositivo de retenção, 4 por falta de inspeção, também 4 por uso do telemóvel, uma por excesso de velocidade, entre outras.
Informação na hora certa, diária e atualizada.
A organização ambientalista Protege o Movimento pelo Tejo promoveu no sábado em Vila Nova da Barquinha uma sessão onde foram dadas a conhecer um conjunto de 10 medidas que defendem ser necessárias para o combate às situações de poluição do Tejo e dos seus afluentes e que ainda recentemente foram apresentadas ao Ministro do Ambiente, João Matos Fernandes. A questão do arrastamento eventual de cinzas dos grandes incêndios são também uma preocupação para a Protejo. Como referiu Paulo Constantino, dirigente da associação, o assunto está a ser analisado pelo Ministério do Ambiente e deverá em breve ser apresentada então este conjunto de medidas para fazer face a eventuais problemas que possam ter origem nas cinzas.
Esse foi um dos tópicos que nós colocámos na reunião do Ministro. Não foi abordado na reunião porque efetivamente era um grande número de tópicos para a reunião. O principal era a questão da poluição no Rio Tejo e, portanto, abordámos principalmente essa questão. Mas deixámos essa questão para ser respondida a posteriori. Foi o primeiro ponto do acordo que estabelecemos com o Sr. Ministro na reunião. E, efetivamente, vai ser dada a resposta do Ministério do Meio Ambiente sobre as medidas de prevenção e mitigação dessas eventuais arrastamentos de cinzas dos grandes incêndios para a bacia do Tejo, em especial para o Rio Zêzere, que também acaba por ser mais significativo porque é a água que chega à Albufeira do Castelo de Bode para abastecimento às populações, nomeadamente a Lisboa. E, portanto, com uma água de menor qualidade, também haverá problemas no tratamento dessa própria água, que terá mais degradada, não é? Porque eu ainda há uma semana ou duas que estive junto ao Castelo de Almorol, e o Castelo de Almorol já deixou de ser uma ilha, de um lado deixou de ter água. Portanto, isto é uma batalha dos caudais que nós temos desde 2009. O que queremos é que seja revista a Convenção da Albufeira de forma que possamos ter o maior nível de caudais no Rio Tejo e de forma mais regular. Forma mais regular não significa que os caudais que passam no inverno sejam iguais aos de verão, não, têm que ser diferentes porque as quantidades de água em cada altura são diferentes também. Essa sazonalidade já é respeitada na Convenção da Albufeira e pretendemos que se mantenha, mas que seja estabelecido na Convenção da Albufeira um regime de caudais ecológicos de forma a garantir a preservação dos ecossistemas aquáticos, mas também o próprio património e a vivência social e de lazer no Rio Tejo.
A reportagem da ERTS, Paulo Constantino, referiu ainda o conjunto de questões que foram abordadas com o Ministro, tendo João Matos Fernandes mostrado disponibilidade para promover a resolução de uma dezena de casos a apresentar pela Protejo.
Assentou sobretudo na problemática da poluição do Rio Tejo, mas não quisemos deixar de fazer chegar ao Ministro outros 10 tópicos. Um conjunto de 10 tópicos, onde estava incluída a poluição, e que era a questão da Convenção da Albufeira e os caudais ecológicos no Rio Tejo, era a questão das barreiras à conectividade fluvial, nomeadamente os açudes, que não permitem a passagem de espécies piscícolas e pequenas embarcações, também uma série de outras questões que foram apresentadas nesse momento e que já divulgámos publicamente. Aqui o Sr. Ministro mostrou a disponibilidade do Ministério do Ambiente de efetivamente trabalhar para acabar com a poluição e, mediante as palavras dele, com a impunidade dos agentes poluidores no Rio Tejo, e nesse sentido comunicou que tinham sido tomadas medidas. Nomeadamente, já tinha havido um número significativo de detecções pelos agentes, pelo piquete permanente e gama-lota de potenciais poluidores, já tinham avançado com mais processos de crime junto do Ministério Público e, portanto, comunicou-nos o que é que já tinha acontecido. Em resultado da reunião, acabou por resultar que as questões que nós enviámos ao Sr. Ministro para cada tópico, para cada um dos 10 tópicos que apresentámos, que é um número considerável de questões que pretendemos esclarecer, e para que é importante um bom contacto entre o PROTEJ e o Ministério do Ambiente, e que serão respondidas por escrito pelo Ministério do Ambiente. Depois, o Sr. Ministro indicou 10, que pediu que indicássemos 10 casos de situações de problemáticas no Rio Tejo que fossem passíveis de resolução. E é isso que nós iremos trabalhar.
O atual Presidente da Câmara do Entroncamento, Jorge Faria, volta a ser o candidato do Partido Socialista, neste caso nas eleições autárquicas de outubro próximo. A apresentação das listas candidatas à Câmara, à Assembleia Municipal e Juntas de Freguesia, num total de uma centena de nomes, foram dados a conhecer numa iniciativa realizada no Centro Cultural do Entroncamento, na última sexta-feira. Destaque para a intervenção de Luís Filipe Antunes, candidato do PS à Assembleia Municipal. Para o cabeça de lista, que concorre pela primeira vez ao cargo, há apenas duas alternativas que se colocam.
Quando se trata de escolher o próximo Presidente da Câmara Municipal, ou mesmo os Presidentes das Juntas de Freguesia, somos confrontados com duas alternativas de poder, que se traduzem em duas opções. Confiar em quem governa a cidade há 4 anos, ou voltar atrás e repor quem antes a governou durante 12 anos, e eu repito, 12 anos. Do meu ponto de vista, porém, esta segunda possibilidade suscita um conjunto de questões que não posso deixar de aqui colocar. Mas vamos agora mudar, voltar atrás. Porquê? Para quem? Confiar em quem levantou tantas dúvidas? Confiar em quem promete dar vida à cidade, mas lhe retirou? Confiar em quem promete segurança, mas criou condições favoráveis à insegurança? Confiar em quem promete o futuro, mas o hipotecou no passado. Confiar em quem se tem por insubstituível, mas revela a falta de humildade e sabedoria para reconhecer os seus próprios erros e fracassos. Do meu ponto de vista, onde sobram presunção, vaidade e amadorismo, faltam certezas e ideias claras. Onde sobram ambição e carreirismo político, faltam currículo profissional e experiência de vida.
Destaque para a intervenção de Jorge Faria, que deu conta em jeito de balanço da intervenção levada a cabo pelo seu executivo no Conselho durante os últimos anos. O autarca começou por lembrar a correção da grave situação financeira que o município apresentava.
Corrigimos a grave situação financeira que herdámos e minimizámos os danos de compromissos anteriormente assumidos que poderiam resultar em graves prejuízos para a nossa cidade. Reduzimos o IMI, reduzimos outras taxas e, apesar do esforço da redução da dívida e da melhoria financeira da Câmara, investimos na educação, na cultura, na atividade económica, no ambiente, nas acessibilidades, na mobilidade, no espaço público, no saneamento, na habitação, na coesão social, aproveitando ao máximo a possibilidade oferecida pelos fundos comunitários. É, aliás, devido ao atraso dos fundos, da disponibilidade dos fundos comunitários, que algumas das obras só agora ou estão iniciadas ou foram recentemente concluídas ou vão ser iniciadas. Assumimos e temos vindo a procurar soluções para os problemas de segurança que existem em algumas áreas da nossa cidade. Não fizemos de conta que os problemas não existiam. Nós assumimos os problemas, mas são problemas complexos e temos tentado dar passos firmes, sólidos, para os resolver. E vamos resolvê-los nas várias dimensões que estes problemas têm.
Passamos agora para o futebol. Só o Fátima sobrevive após a realização da primeira eliminatória da Taça de Portugal. Os fatimenses confirmaram o favoritismo diante do também ribatejano Mação e venceram por 4-0, sendo que os maçaenses, convém dizer, fizeram pela vida diante de um conjunto de escalão superior e com maior número de horas de treino nas pernas neste arranque de época. Tirando o Fátima, foi um desastre. Um desastre que tem sido habitual durante os últimos anos. Alcrenense e Riachense nem conseguiram aproveitar o fator casa. Os primeiros foram afastados pelo na marcação de penaltis, depois do 0-0 no tempo regulamentar. Já os alvinegros foram derrotados por 0-2, mas resistiram até ao prolongamento. Já o campeão distrital coruchense caiu no reduto do Pero Pinheiro com o peso de uma goleada 5-2.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.